Bom dia também ao deputado Vilmar Zanquim, afinal hoje é terça-feira e a gente sempre tem um bate-papo com ele. Bom dia, deputado.
Bom dia, Taliane. Um grande abraço aí para ti, para Ana Lúcia e em especial para todos os amigos de Marau que sempre estão acompanhando o programa de vocês.
Bom dia, deputado, bem-vindo. E a gente começa ali questionando, porque a gente sabe que estás acompanhando, né, esta questão do Conselho Nacional de Política Fazendária, algumas alterações nos códigos fiscais que pode reverter aí em perdas de receitas por parte dos municípios. O que é que está acontecendo envolvendo essa questão?
Pois é, Ana Lúcia, ontem, pela manhã, nós fizemos uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, onde eu me encontro nesse momento, né? E esta audiência foi requerida por mim na Comissão de Agricultura e Comissão de Assuntos Municipais e também na Comissão de Finanças foi solicitada pelo deputado Gabriel Souza, portanto, uma audiência pública conjunta das comissões da Casa para tratarmos desta alteração no sistema de distribuição dos recursos do ICMS para aqueles municípios que têm o sistema integrado de aves e suínos. É uma questão técnica, né, no preenchimento da documentação, mas que isso pode gerar perdas enormes para os municípios. Não tem nenhuma consequência para o Estado, né, para o Tesouro e tampouco para as empresas. Mas para os municípios que possuem aviários, né, chiqueirões, que têm sistema integrado, né, de produção de aves e suínos, pode ter muita perda na arrecadação. E isso tem sido objeto de muita preocupação e discussão nos municípios. E aí nós buscamos saber ontem, nesta audiência pública, do Estado, né, através do representante da Secretaria da Fazenda e também por parte dos municípios, estavam ali representantes da FAMURS e de diversas associações de municípios, sobre esse problema para as prefeituras. Para se ter uma ideia, depois que o Rio Grande do Sul aderiu a essa decisão do CONFAS, né, que é o Conselho Fazendário Nacional, e outros estados não aderiram a essa nova interpretação da lei, e gerando, portanto, perdas para os municípios, nós poderemos ter prejuízos na arrecadação em 246 municípios do Rio Grande do Sul. 246 prefeituras que terão queda na arrecadação se for levado adiante esse posicionamento que o Rio Grande do Sul diz que vai adotar a partir de agora. Então, o objetivo é nós fazermos com que o Estado reveja esta posição, né, que adote a mesma medida que outros estados adotaram, que continue com a mesma interpretação da legislação, não alterando a fórmula do cálculo do retorno do ICM para aqueles municípios que possuem esse sistema de integração, né, de produção aí de aves e suínos, como é o caso de Marau e da nossa região predominantemente. Eu, por exemplo, obtive o cálculo da região do Vale do Taquari, né, que vai até Arvorezinha, pega a Itapuca, pega, enfim, toda a região aqui próxima a Encantado, o prejuízo das prefeituras, se isso de fato ocorrer, é de 200 milhões de reais nos próximos anos. E tem municípios que têm queda de até 30% da sua receita, se isso for adotado. É um assunto, Ana Lúcia, muito técnico, porque é algo que vai alterar dentro da Secretaria da Fazenda e nos municípios, mas eu, como coordenador da Frente Parlamentar dos municípios, né, e também como membro da Comissão da Agricultura, e que fui procurado por inúmeros prefeitos, e principalmente da nossa região, estamos puxando à frente desse movimento, né, no sentido de fazer com que o Estado reveja esta decisão e que não promova essa alteração no cálculo do retorno do ICM para os municípios. Volto a dizer, principalmente, os mais atingidos são os da nossa região. Marau, Vila Maria, Nova Alvorada, Camargo, Nicolau Vergueiro, Gentil, são municípios que têm a integração de suínos e de aves, né, pela agroindústria que nós temos aí na região, e que poderão ter perdas milionárias se esta decisão da Secretaria da Fazenda continuar, né, se for levada adiante. Então, apenas quero compartilhar esta notícia, Ana Lúcia, com todos os amigos, porque sei que esta é a preocupação dos municípios da nossa região, da Serra também, e nós vamos continuar muito atentos para que os municípios não tenham qualquer tipo de prejuízo, porque isso vai afetar em obras, né, nos investimentos, nos serviços que são prestados para a população, e nós estamos aqui, em suma, defendendo os interesses do nosso povo.
Muito bem, nós também seguimos por aqui acompanhando, né, os desdobramentos então de toda essa situação. Mas, deputado, a gente sempre fala por aqui também das rodovias aqui da nossa região, rodovias do estado, mas falando um pouquinho de rodovias federais aqui no Rio Grande do Sul, o que a gente tem de informação, como que está essa situação também?
Olha, Taliane, esse é um assunto espinhoso, espinhoso porque o governo encaminhou um projeto aqui para a Assembleia, repassando para investimentos em rodovias federais quase 500 milhões de reais, tá? Quase meio bilhão de reais para investir em rodovias. E nós sabemos que no estado do Rio Grande do Sul, as nossas estradas não estão lá aquelas coisas. Nós temos reparos a serem feitos, né? Consertos nas estradas, né? Eu mesmo andei pela região fim de semana e nós temos algumas RSs aí que precisam de manutenção urgente. E, além disso, nós temos muitas rodovias do estado que precisam de investimentos em duplicação, construção de terceiras pistas, faixas, né? Nós temos ainda 50 municípios que não têm acesso asfáltico e o governo encaminha um projeto doando, né, 500 milhões de reais para o governo federal. Eu já manifestei a minha posição dentro da bancada, a minha posição é contrária a esse projeto, porque até que nós tivermos estradas estaduais que precisam de investimentos, né, rodovias que precisam ser duplicadas, agora mesmo o governo está aí fazendo concessão de rodovias, colocando pedágio, quando poderia fazer investimentos, né, com esse dinheiro que está querendo colocar em estradas federais. Então, é um assunto, eu digo, espinhoso, porque ao mesmo tempo que nós sabemos que as rodovias federais que estão em território nosso, né, precisam de investimentos, é inaceitável que os parcos a recursos que nós temos já são escassos, né, os nossos recursos, ao invés de serem aplicados, investidos nas rodovias estaduais para evitar de ter acidente por conta da buraqueira, né, para melhorar as condições das nossas estradas e até inclusive para evitar de se colocar pedágio para o povo pagar, nós estamos colocando dinheiro nas rodovias federais. Então o meu voto vai ser contrário a esse projeto. Já tem um levante aqui dentro da Assembleia no sentido de se posicionar contrário a esse projeto de lei e volto a dizer, até que tem estrada estadual para receber investimento e ter que fazer melhoria, acho que nós temos que cuidar primeiro dos nossos problemas do que depois, antes, querer fazer uma doação de recursos para a União. Então, temos que cuidar dos nossos problemas aqui, e que não são poucos, temos muitos, né, em se falando especialmente em infraestrutura, e deixemos para fazer esses convênios e parcerias com a União para um outro momento. Quando nós tivermos resolvido todos os nossos problemas aqui, bom, aí poderemos lançar mão dessas iniciativas de fazer parceria com a União. Então, a minha posição é contrário a esse projeto, né? E espero que o governo ouça a opinião, né, de dentro da Assembleia e até das comunidades, porque ninguém com quem eu conversei é favorável você doar um dinheiro para a União e deixar as nossas estradas esburacadas e querer cobrar pedágio do povo para querer, de repente, fazer uma atitude, né, simpática para a União, quando nós temos muitos problemas internos aqui.
Estamos conversando com o deputado Vilmar Zanquinho, convidado de todas as terças-feiras aqui no nosso programa. Deputado, falaste sobre municípios sem o acesso asfáltico e a gente tem obras acontecendo aqui na nossa região em um dos municípios que não tinha, né, o acesso asfáltico, que é Montauri. Como também avança esse tema?
Ana Lúcia, eu estive na quinta-feira fazendo uma vistoria, um acompanhamento das obras aí do acesso ao município de Montauri, que há muitos anos, né, tem uma mobilização regional, principalmente da comunidade montauriense, no sentido de atender a esta reivindicação de asfaltar os 14 quilômetros que vão desde a RS-129, ali de Serafina Correia, até o centro de Montauri. Então, eu lembro que no mandato passado nós fizemos, inclusive, audiências públicas, né, na região, lá em Montauri mesmo, lotamos a Câmara de Vereadores, né? Eu fui no mandato passado relator de uma comissão especial aqui dos municípios sem acesso asfáltico, onde nós incluímos Montauri como prioritário, e agora o Estado voltando a ter condições de fazer investimentos. Eu nunca me canso de falar isso, Ana Lúcia, fruto das medidas que estamos tomando desde o governo passado, algumas medidas até não compreendidas pela população, algumas antipáticas, mas que agora começam a dar resultados. Além de você cumprir com as obrigações, pagar o salário em dia, né, cumprir os compromissos com os fornecedores, manter em dia o repasse para os hospitais, para os municípios, está sobrando dinheiro para você fazer obras e investimentos. E está aqui um exemplo. Na 447, que são 14,7 quilômetros da RS-129, de Serafina Correia até o centro de Montauri, vão ser investidos 15 milhões de reais. Esses recursos já estão alocados, né? A obra será feita em etapa, e nós já estamos acompanhando, né, porque queremos que essa obra seja concluída, né, toda ela no tempo estipulado em contrato, e já está em andamento, lá começando da sede do município em direção à RS-129. Então é uma boa notícia, né, aí para a nossa região, para Montauri, que inclusive tem empresas aí importantes, inclusive algumas de reciclagem e tal, que até chegaram num determinado momento a ameaçar de sair do município se não tivesse o asfalto, e que agora está recebendo esta pavimentação, e asfalto, acesso pavimentado é progresso, é desenvolvimento para as comunidades. Eu tenho acompanhado isso desde o primeiro dia, né, do mandato passado, e agora estamos vendo se concretizar esse antigo sonho, não só de Montauri, mas também da região. E eu gostaria de fazer esse registro, então, Ana Lúcia, no programa, porque eu sei da audiência do programa também lá em Montauri e na nossa região aí, que acompanha sempre a tua rádio. Então, quero parabenizar a população de Montauri pela mobilização, ao longo dos anos, né, e por se manter muito firmes no sentido de lutar por esse grande investimento que agora, como eu disse, saiu do papel, deixou de ser um sonho e passou a ser algo concreto, uma realidade.
Isso, e você mencionava também a ERS 129, né, que foi inclusive palco de uma manifestação na última quinta-feira, chamada Movimento Pedágio Justo, que discute justamente essa questão da instalação de pedágios aqui na nossa região. Você acompanhou? Qual é também a sua manifestação sobre esse assunto?
Eu manifestei a minha, meu apoio, a minha solidariedade a todos aqueles que participaram desta mobilização. Ocorreu ali na 129 e teve em outras regiões também mobilização nesse sentido, porque as pessoas estão muito contrariadas com aquilo que aconteceu na semana passada na licitação de um bloco, né, que pega rodovias da Serra e do Vale do Taquari, onde a empresa vencedora dessa licitação acabou vencendo com a tarifa mais alta que estava sendo proposta. Não houve nenhum deságio. Quando aconteceu a licitação da 287, que é a rodovia que sai de Santa Maria até Itabaí, teve mais de 50% de deságio, de redução no valor da tarifa. O que não aconteceu agora, no bloco 2, que é aqui, atende a região da Serra e do Vale do Taquari. Por isso que teve inúmeras manifestações e desencadeou também na 129, porque pega o trecho aí que envolve a metade norte. O que as pessoas estão se manifestando é contrário ao valor da tarifa que está sendo proposto pelo governo. E tem toda razão, afinal de contas, está provado na primeira licitação do primeiro bloco de que teve uma empresa apenas e não teve redução expressiva, teve 1% de redução apenas no valor da tarifa. Isso significa que, se for instalado o pedágio, o cidadão, o usuário, vai pagar o valor altíssimo nos dois sentidos. E isso tem gerado muita manifestação contrária das comunidades. Eu apoio essas manifestações. Aliás, tenho me manifestado, inclusive, entre Marau e Passo Fundo, que o próprio governo banque as obras de 120 milhões da duplicação dos 24 quilômetros, e a prova é de que está aqui o Estado do Rio Grande do Sul querendo doar 500 milhões para a União, né, quando poderia pegar 120 milhões e fazer a duplicação entre Marau e Passo Fundo, que é aquilo que eu defendo há bastante tempo. Então eu acho que as comunidades têm que se manter mobilizadas, têm que protestar sim, têm que fazer pressão, e nós estamos juntos em todos esses movimentos no sentido de conscientizar ou de pressionar o governo para que volte atrás na implantação desses pedágios que, pelos valores propostos, nós não podemos aceitar.
Deputado, ouvinte atento aqui à nossa conversa, especialmente nessa temática das estradas, perguntando também se existe algo que possa ser feito de busca de recursos, também de pleitear algo que envolva essa ligação entre o município de Marau e também de Nicolau Vergueiro, assunto que é recorrente aqui quando a gente fala de estradas na nossa região.
É verdade, tem toda a razão aí o ouvinte, né, que faz esse questionamento. E quero dizer que esse trabalho, né, de defesa da região aí e do acesso a Nicolau, como do acesso à BR-285 passando por Laranjeira,
né?
Uhum. Não é uma luta apenas minha, né? Eu, por uma questão de justiça, quero mencionar aqui o colega conterrâneo, o deputado Turra, temos trabalhado juntos nesse sentido, porque primeiro nós precisamos é do projeto técnico, né, da engenharia, que é isso que estamos buscando, e depois garantir os recursos para iniciarmos, então, de forma a ser executada em fases a execução, então, da pavimentação, do asfalto. Nós já tratamos com o governo em inúmeras oportunidades, né? Volto a dizer aqui por um dever de justiça, não apenas eu, mas o colega deputado Turra também sempre esteve presente, e nós estamos na expectativa de termos aí uma sinalização do governo para começarmos com a autorização para elaboração do projeto técnico de engenharia, né? E depois, num segundo momento, a alocação dos recursos para tal fim. Então, eu não quero adiantar nada aqui, porque isso depende ainda de alguma formatação aí final, alguns ajustes que estamos na dependência do governo, porque eu sei que se dependesse do município, e isso o prefeito Yura pode confirmar, nós já estaríamos com o projeto já pronto, né? E diria mais até, estaríamos iniciando as obras. Mas depende do Estado, e aí precisamos vencer uma série de burocracias, né, que tem dentro dos órgãos do governo, e até uma certa dose de vontade política. Me arrisco até aqui a dizer, porque nós precisamos que haja as condições políticas, né, vontade do governo, e também que os órgãos técnicos sejam mais ágeis, né, menos burocráticos. Então, nós estamos acompanhando esse assunto. Posso garantir aí para o ouvinte que nós não vamos descansar até que não concretizarmos, né, primeiro o projeto, que esperamos ocorra em breve, né, e depois buscarmos recursos para iniciarmos, então, a pavimentação do acesso a 285 por Laranjeira ou a 386 por Nicolau Vergueiro.
Muito bem, deputado Vilmar Zanquim, muito obrigada pela sua atenção, pela sua participação aqui, uma ótima semana e bom trabalho.
Muito obrigado pela oportunidade, e antes de me despedir, quero deixar um abraço aqui para a família Carisma, né? O Clair Daguete e todo o pessoal do Conjunto Carisma, que sei que ontem à noite fizeram aí uma bela apresentação, com celebração, comemorando os 30 anos de fundação do grupo, o Grupo Carisma, que é um orgulho aí de Marau, que tem levado o nome do município para outros estados do Brasil, inclusive, e faz um grande sucesso. Então, parabéns ao Grupo Carisma e pela belíssima apresentação ontem à noite ali em frente à igreja. Um abraço aí para todos e até a próxima semana.